de notícias sobre o fim dramático da missão Cassini em Saturno, sobre a presença de dois estudos brasileiros entre os vencedores do prêmio Ig Nobel e sobre terapias alternativas no tratamento do câncer. Durante a última semana foram surgindo um aqui, outro ali, uns textos que acabaram formando um mosaico muito interessante e simbólico sobre aquele que acabou sendo o tema dessa edição de Mediciência, na qual eu, Mariana Pezzo, falo sobre alimentação.
Mediciência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo.
No dia 16 de setembro, o jornal The New York Times publicou uma reportagem especial muito esclarecedora sobre como a estratégia mercadológica de grandes multinacionais alimentícias está causando uma epidemia de obesidade e outras doenças associadas na América Latina, na Ásia e na África. A reportagem acompanha algumas vendedoras porta a porta da Nestlé no seu trabalho nas vizinhanças mais pobres da cidade de Fortaleza. Elas levam alimentos processados, ricos em calorias e pobres em nutrientes, além de baratos, a pessoas que muitas vezes têm dificuldades no acesso a quaisquer tipos de alimento e, muito especialmente, aos alimentos mais saudáveis. A reportagem destaca como essa atuação das multinacionais altera não só hábitos alimentares tradicionais, mas a própria agricultura no Brasil. E falando em alimentação e tradição, aliás, eu não podia deixar de ao menos registrar a polêmica que envolveu a chefe Roberta Sudbrack e a produção artesanal brasileira nessa semana. Mas voltando ao nosso tema, é importante resgatar que em 2011, um blog no Estadão já tinha tocado no assunto das multinacionais, mas citando o britânico Financial Times. É muito preocupante que a mídia estrangeira aparentemente esteja mais atenta ao fenômeno que a mídia brasileira. Inclusive porque na imprensa brasileira, por outro lado, não faltam notícias sobre a última moda alimentar, em geral acessível apenas à parcela mais endinheirada da população. No dia 20, a agência FAPESP destacou um estudo da Unicamp que indica como a alimentação desbalanceada pode causar alterações no cérebro e no nosso intestino que fazem ficar cada vez mais difícil emagrecer. Até o momento, a gente não teve uma palavra sobre isso nos maiores veículos de imprensa. Enquanto isso, o Estadão publicou um caderno especial intitulado Segurança Alimentar, que foi patrocinado pela Tetra Pak e é dedicado a louvar os benefícios da embalagem que é fabricada pela empresa. Não é que o patrocínio tivesse escondido, mas também não estava evidente para os leitores mais desavisados. Esse caderno especial integra a plataforma Estadão Media Lab, que é uma novidade que reúne projetos em parceria com os anunciantes do jornal. É o chamado Branded Content, ou conteúdo de marca. É uma estratégia que, para a área do marketing, parece ser a atual galinha dos ovos de ouro. Mas para o jornalismo crítico e independente, assim como para leitores e espectadores vulneráveis, é um perigo em relação ao qual não é fácil a gente estar preparado para enfrentar. No mesmo dia 16, da matéria do New York Times, o Drauzio Varella publicou na Folha a coluna Gordura versus Carboidratos, sobre um estudo que, segundo ele, foi divulgado amplamente pela imprensa leiga. Não aqui no Brasil. Na primeira leitura da coluna, eu confesso que eu fiquei incomodada com uma posição que me pareceu desqualificar um pouco o conhecimento científico. Mas depois, refletindo sobre os outros textos que eu citei aqui, eu comecei a concordar com o Drauzio que, em vez da gente racionalizar demais as nossas escolhas sobre o que comer, como a abordagem da Bela Gil, por exemplo, pode estimular, a gente precisa mesmo é ser razoável, equilibrado e comer comida de verdade, como propõe a bela Rita Lobo. Pensem nisso hoje quando vocês forem jantar. Bom apetite, boas leituras e uma ótima semana.
Mediciência, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, Lab UFSCar.